uma quarentena que já dura mais de 2 meses. Uma série de medidas de isolamento social que acabaram respeitadas só em parte. Um quadro social em que o novo coronavírus avança. Um quadro que despertou o debate sobre a adoção de um fechamento mais radical. Só que então vem uma mudança de rota. O anúncio de um plano para reabrir gradualmente o estado mais populoso do país e com maior participação na economia. Um estado que também é o mais atingido pela pandemia do novo coronavírus. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 27 de maio de 2020, dia em que o governo de São Paulo anunciou a extensão da quarentena no estado por pelo menos mais 15 dias. Mas a partir de segunda-feira que vem, 1º de junho, as regras de isolamento social vão ser flexibilizadas. O governador João Dória falou sobre esse novo estágio, que ele está chamando de retomada consciente, num evento para jornalistas hoje no início da tarde. O plano prevê 5 etapas e vai classificar regiões usando cores, levando em conta a evolução da pandemia e a ocupação do sistema de saúde por região.
Ela será possível nas cidades que tiverem redução consistente do número de casos e tiverem também disponibilidade de leitos nos seus hospitais públicos e privados. E também estiverem obedecendo o distanciamento social nos ambientes públicos, além da disseminação e uso obrigatório de máscaras.
Está aí o governador João Dória hoje na apresentação do plano no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo. Esse planejamento define vários critérios para cidades que queiram começar essa abertura. O plano exige que elas apresentem a redução no número de novos casos da doença por pelo menos 14 dias seguidos. Isso além de ter disponibilidade nos hospitais, continuar evitando aglomerações em lugares públicos e manter a obrigatoriedade do uso de máscaras.
Cumprindo esses critérios, as cidades podem começar esse processo de retomada. O governo dividiu o estado em regiões de acordo com os dados que já tem e usou cores para indicar quais locais estão numa fase melhor e quais estão piores. Essas cores formam uma escala e, dependendo dos números, a cidade passa de uma cor para outra. A fase mais séria é a vermelha, onde estão hoje cidades do litoral da Baixada Santista e da Grande São Paulo. Nesse ponto, a quarentena tem que continuar do jeito que está. Depois vem a laranja, que já permite algumas flexibilizações, como a abertura de alguns comércios e escritórios com restrições. É aqui que se encontra a capital São Paulo, mas a gente já fala mais dela. Depois vem a fase amarela, em que mais aberturas são permitidas, e a verde, que amplia ainda mais o que é permitido. Por fim, vem a fase azul, que é o que eles chamam de normal controlado. Ela seria a reabertura total, mantendo cuidados como a distância entre pessoas dentro de estabelecimentos e medidas reforçadas de higiene. Cada prefeito, a depender da fase em que está, poderá decidir por decreto pela reabertura, isso atendendo a protocolos de testagem do governo do estado.
Dentro desse plano todo, as áreas de transporte e educação devem receber uma atenção à parte no futuro. E não estão na lista do que pode ser reaberto automaticamente. No mapa colorido apresentado pelo governo, a maior parte do estado está laranja, com áreas em vermelho e algumas regiões em amarelo. Então, a primeira dica é que ainda vai demorar para as coisas se aproximarem do normal, mesmo que seja o tal normal controlado. A cada 7 dias, a distribuição de cores será reavaliada de acordo com os critérios que a gente falou lá em cima. E a cada 15 dias, uma região vai poder progredir para uma fase menos restritiva, se estiver de acordo com os números estabelecidos, é claro. Essas regiões também podem voltar casas nesse tabuleiro, se a pandemia chegar a um quadro mais grave naqueles locais. O Dória diz que esse monitoramento vai ser feito dia a dia.
Se tivermos que dar um passo atrás, se tivermos que retomar medidas que agora estaremos flexibilizando, gradual, parcialmente, de forma heterogênea, não hesitaremos em fazê-lo, para proteger vidas.
O primeiro caso confirmado de coronavírus no Brasil foi registrado na cidade de São Paulo, em 26 de fevereiro. Desde então, a doença se espalhou pelo país, mas o estado de São Paulo ainda é considerado o epicentro. É onde há mais casos e mais mortes. Os dados mais recentes do Ministério da Saúde, divulgados ontem, terça-feira, apontam 86 mil casos confirmados e 6.400 mortes em São Paulo. E há 12 mil pessoas internadas em hospitais com a doença. É uma curva de casos que cresce bem acima de outros estados também bastante afetados, como o Rio de Janeiro e Pará.
A quarentena começou em São Paulo em 24 de março e foi sendo renovada de 15 em 15 dias desde então. Ela determina o fechamento do comércio não essencial, permite que restaurantes só funcionem no esquema de entrega e fecha parques e outros locais públicos que favorecem a aglomeração, entre outras coisas. Não inclui a indústria e a construção civil, que continuam funcionando. E os governos locais, as prefeituras, podem adicionar suas próprias regras a essas regras aí do governo estadual.
Mesmo com a quarentena e com uma campanha forte para as pessoas ficarem em casa, a taxa de isolamento social do estado não subiu da forma como o governo queria, para garantir que o sistema de saúde consiga dar conta do número de doentes. Foram tentadas outras medidas mais duras. Na capital, governada pelo prefeito Bruno Covas, do mesmo partido do Dória, o PSDB, o rodízio de carros ficou mais restritivo por um tempo. Também foi tentado o bloqueio de vias para aumentar o trânsito e desestimular as pessoas a saírem de casa. As duas medidas não deram certo e foram canceladas.
A medida mais recente foi a antecipação de feriados. Quem mora na cidade de São Paulo teve um feriadão de 6 dias entre quarta passada e segunda agora. No resto do estado, foi feriado na segunda-feira. E o Dória diz que isso fez subir, na média, 2 pontos percentuais o isolamento social no período, o que dá, segundo ele, mais ou menos 800 mil pessoas a mais que ficaram em casa.
Na capital paulista, a taxa de isolamento social chegou a 57% no meio do feriado, mas já caiu para 49% ontem, terça. Também segundo o governo do estado, que usa dados de geolocalização de celulares para medir o índice. O prefeito Bruno Covas disse que a prefeitura elaborou um índice próprio para controlar o isolamento, que usa dados da movimentação do trânsito na cidade e do número de passageiros no transporte público. Segundo esse número próprio da prefeitura, a taxa ficou acima dos 55% desde o fim de março e chegou a 70% em maio. Mas, independentemente de como se mede esse índice de isolamento social, a capital tem hoje mais de 47 mil casos confirmados da doença, quase 3.700 mortes, segundo dados da Secretaria de Saúde atualizados ontem, terça-feira. É mais da metade dos casos e dos mortos do estado todo, isso sem nem considerar a região metropolitana.
Essa semana, durante a elaboração desse plano de reabertura, houve um atrito entre o Dória e o Covas, com o governador considerando colocar a cidade em zona vermelha, a mais restritiva, e o prefeito defendendo que a cidade já está numa etapa menos grave. Acabou que a capital foi para a zona laranja. Vamos então olhar em mais detalhes o que significa estar nessa fase. Essa etapa permite reabrir escritórios, atividades imobiliárias, concessionárias, comércio de rua e shopping centers, sempre com restrições e com protocolos de segurança. Isso quer dizer, por exemplo, funcionar com capacidade e horários reduzidos. A recomendação do governo estadual é que os shoppings sobram 4 horas por dia e recebam 20% da capacidade normal de pessoas, sempre mantendo a distância de 1,5 metros entre os frequentadores. Salões de beleza, academias de ginástica, restaurantes e bares continuam sem poder abrir para o público. E teatros, cinemas e eventos que promovem aglomeração só vão ser permitidos quando a região chegar naquela fase azul, de normal ou controlado.
Ainda está incerto o que vai de fato reabrir e quando na capital. O prefeito Bruno Covas disse que amanhã, quinta-feira, vai dar mais detalhes de como vão ser as regras para isso acontecer. Os empresários dos setores com reabertura prevista vão ter que apresentar para a prefeitura um protocolo de funcionamento que será validado pela Vigilância Sanitária. Só depois da autorização da prefeitura que eles vão poder voltar a funcionar com todos os controles que a gente já citou aqui. E vale destacar que a Grande São Paulo, as cidades ao redor da capital, estão na fase vermelha, de maior alerta, e não vão poder reabrir nada por enquanto.
Bom, esse plano todo foi elaborado pelo Centro de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo, que conta com o pessoal do governo e médicos como o infectologista Davi Wipp. Inclusive agora, este centro conta com um ex-integrante do Ministério da Saúde, o João Gabardo, que costumava aparecer nas entrevistas com o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta e começou a trabalhar recentemente no Comitê Paulista, depois de deixar o governo federal. Mas o que especialistas de fora do governo do estado de São Paulo acham da ideia de começar a flexibilizar a quarentena agora? Afinal, não era há pouco tempo que se falava na necessidade de lockdown, o grau mais restritivo de isolamento, o isolamento mais radical para a gente não chegar no colapso do sistema de saúde aqui em São Paulo?
Pois é, Conrado, muitos especialistas estão achando que fazer essa reabertura agora, mesmo que ela seja gradual, é prematuro. Isso porque a curva de casos, tanto no Brasil como no estado de São Paulo, ainda é ascendente, não estabilizou. O ideal seria começar a reabrir a economia quando a taxa de contágio estiver em torno de 1. Isso quer dizer que uma pessoa doente passa o vírus para mais uma. É uma taxa que não sobrecarrega os sistemas de saúde. Hoje, essa taxa de contágio no Brasil é maior do que isso. E como não se tem vacina ainda, ela só abaixa com o isolamento social. O presidente do Comitê Científico da Sociedade Brasileira de Imunologia, João Viola, disse ao jornal Estadão que ainda não há nenhum indicativo, nem em São Paulo e nem no país, de que a gente alcançou o pico de infecção, ou seja, o ponto a partir do qual o número de casos começa a estabilizar ou a cair. E ele diz que, olhando para outros países, o critério que mais deu certo é flexibilizar a quarentena quando essa curva começa o seu declínio.
Mesmo sendo necessárias para salvar vidas, as medidas de isolamento social causam um impacto tremendo na economia e no funcionamento da sociedade. Mas a população brasileira é a favor, e até a favor de endurecer mais essas medidas. Isso segundo uma pesquisa Datafolha feita no Brasil todo e divulgada hoje, quarta-feira. A pesquisa mostrou que 60% dos entrevistados apoiam um lockdown se for necessário, lockdown que obriga as pessoas a ficar em casa. Os dados da pesquisa mostram, porém, que o número de pessoas que adotam o isolamento social voluntariamente tem de fato caído. Desde o início de abril até agora, subiu de 24% para 35% a porcentagem de pessoas que dizem que estão tomando cuidado, mas que mesmo assim estão saindo de casa para trabalhar e fazer outras atividades.
Tem muita pressão contra a quarentena em todos os lugares do país. Representantes de setores econômicos pressionam pela reabertura desde que as quarentenas começaram. E o presidente Jair Bolsonaro também está em pé de guerra com governadores como Dória por causa das medidas. O Bolsonaro minimiza a gravidade da pandemia, que ele já chamou de histeria e gripezinha, e chama mais atenção para o impacto que essas medidas têm na economia. São Paulo, ao que tudo indica, está tentando achar o caminho do meio para sair da pandemia. A ver como essa reabertura controlada se dá e quais vão ser os seus efeitos.
Enquanto a gente faz uso de medidas de isolamento social para tentar conter o avanço do coronavírus, cientistas correm atrás de uma vacina. A redatora Isabela Cruz, aqui do Nexo, escreveu um texto sobre esse processo. Isabela, quais os principais entraves para a gente ter uma vacina?
O processo para uma vacina ser desenvolvida, testada em diferentes grupos, e aí sempre tem que esperar para ver o efeito colateral, né? Depois autorizada pelas autoridades sanitárias, demora em média uns 15 anos. Agora, em meio a essa pandemia seríssima do novo coronavírus, farmacêuticas com apoio de governos, da academia e de fundações tentam reduzir esse prazo para um ano e meio. Olha a diferença. Não bastasse esse desafio do tempo, ainda tem os desafios de produzir em larga escala, e aí o uso de material biológico torna tudo mais complexo, e de ter uma logística eficiente e segura para distribuir as doses a bilhões de pessoas.
E o que há de mais difícil nessa parte do processo?
Primeiro é a própria capacidade das fábricas. Cada vacina precisa de uma infraestrutura muito específica e, portanto, farmacêuticas do mundo todo já estão planejando expandir suas capacidades, mesmo que não se saiba ainda qual tipo de vacina será produzido. O que se sabe é que muito dessa estrutura provavelmente nem será usado, porque é para um tipo só de vacina. Mas ter tudo já montado vai evitar a perda de tempo caso a aposta em determinado tipo dê certo. Depois tem as questões da disponibilidade dos insumos, que às vezes são produzidos e controlados por poucos países, e dos custos das campanhas de vacinação. Quantas doses vão ser necessárias? Será que vai ser como as vacinas para a influenza, que devem ser tomadas todo ano? Tudo isso impacta no custo do processo e, portanto, na sua velocidade.
Obrigado, Isabela. Esse texto está no site do Nexo, nexojornal.com.br.
A gente ouve agora o João Paulo Charlot, correspondente internacional do Nexo. Ele fala sobre limites impostos pela rede social Twitter ao presidente americano Donald Trump.
Olá, pessoal da redação em São Paulo. Olá, ouvinte do Durma com essa. Pela primeira vez, o Twitter sinalizou postagens do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como mentirosas. A empresa decidiu colocar um selo azul em dois tweets de Trump. Esse selo adverte os leitores sobre o fato de que aquilo que o presidente dos Estados Unidos está dizendo não é verdade. É a primeira vez que isso acontece desde que Trump abriu um perfil no Twitter em 2009, e é possível que essa atitude em relação ao líder da maior potência mundial marque uma mudança na forma de agir do Twitter, tornando a rede menos permissiva em relação às mentiras, mesmo quando elas são ditas por pessoas poderosas. As mensagens em questão tratavam do voto por correio nos Estados Unidos. Trump dizia que esse tipo de votação, que é comum em todos os estados americanos, em alguns mais, em outros menos, é um tipo de votação fraudulenta. Trump diz isso agora porque é candidato à reeleição nas presidenciais de novembro contra o democrata Joe Biden. O cenário de pandemia indica que o voto por correio pode ser importante nessa disputa, já que as pessoas não querem se contaminar em locais de votação. Ao lançar dúvidas sobre a confiança no voto por correio, Trump coloca a disputa imediatamente sob suspeição. O Twitter já tinha penalizado três líderes internacionais antes, apagando postagens que continham mensagens enganosas sobre o novo coronavírus. Esses líderes foram o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que é acusado pela oposição local e por muitos governos do mundo de comandar uma ditadura. Além dele, foi penalizado também o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, que é autoridade num dos países menos democráticos do mundo. E por fim, o terceiro castigado foi Jair Bolsonaro, presidente de um país chamado Brasil. Com Trump, a lista cresce, fazendo crescer também o debate sobre verdade, mentira e a liberdade de expressão.
Dos planos de reabertura no estado de São Paulo, passando pelos desafios de produção de uma possível vacina contra o novo coronavírus e chegando aos limites impostos a Donald Trump pelo Twitter, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, participações de Isabela Cruz e João Paulo Charlot e edição de som de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!